Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon Magee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com satisfação que chegamos até você para compartilhar os princípios da Palavra de Deus que temos aprendido através dos estudos que temos feito no livro das profecias de Ezequiel. Como você que tem nos acompanhado continuamente sabe, o nosso projeto é desafiador. Planejamos estudar toda a Bíblia, publicando os comentários dos seus 66 livros, analisando-os parágrafo por parágrafo, com a finalidade de adequar-nos cada vez mais as nossas vidas à vontade de Deus. Inicialmente temos registrado em nossos encontros as correspondências que chegam de vocês compartilhando como tem sido a recepção do programa e quais têm sido suas experiências com Deus através do programa. Para nós é grande alegria podermos ter esse momento de comunhão e hoje registramos a carta da Jane, que nos escreveu lá do sítio Estrela da Manhã de Bodoquema, no estado do Mato Grosso do Sul. Essa foi a sua mensagem. Queridos irmãos, sou ouvinte do programa, que é 100% Bíblia. Oro por vocês, por essa equipe que faz sucesso com o ensinamento da palavra do Senhor Jesus. Sempre ouço através da Bíblia às 11 horas e às 3 da tarde. Irmão, se possível, mande 2 Bíblias para mim ou o Novo Testamento. É para dar para 2 jovens recém-convertidas da igreja. Ficarei aguardando e que Deus abençoe toda esta equipe. Querida irmã Jane, muito obrigado por suas palavras, pela gentileza, pelo carinho demonstrado. E para nós realmente é muito bom ouvirmos sobre o valor do programa. Louvamos a Deus que tem nos feito instrumentos para a edificação de muitos irmãos. Parabéns pelo seu trabalho discipulado com essas 2 novas irmãs. O nosso Deus é maravilhoso e como quer abençoar os seus filhos, quando nos expomos, Ele nos usa como seus instrumentos. Quanto ao seu pedido, como lhe respondi, já encaminhamos a sua solicitação e oramos para que a palavra de Deus se torne viva nessas novas vidas. Exatamente para isso, para orarmos, pedimos a sua comunhão em favor do programa e também estaremos orando em favor dessas 2 moças que aceitaram Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela tua ação, pela tua bênção sobre todo o seu povo. Obrigado porque tens abençoado e fortalecido a fé da Jane. Obrigado porque o Senhor tem usado ela como instrumento na vida dessas 2 novas filhas tuas. Obrigado, porque a Tua Palavra realmente modifica as nossas vidas. Conceda-nos também, Pai, agora te pedimos a Tua bênção para esse nosso encontro. Que a Tua Palavra seja viva e eficaz para transformar as nossas vidas. Que através do programa muitos possam ouvir a Tua voz e serem encorajados na sua vida cristã. Nós oramos, Pai, pedindo isso em nome de Jesus. Amém. Ao iniciarmos essa nova sessão do livro, nós estaremos estudando Ezequiel 25, 1 até 28, 26. Esse é o trecho do nosso estudo de hoje. Quando nós entendemos que a partir daqui temos uma nova sessão, nós precisamos constatar que Ezequiel não foi chamado só para falar a Judá. Na verdade, Ezequiel, como os outros profetas, foi chamado também para trazer o juízo divino às demais nações. Então, pela maneira como que eles tratavam o povo de Deus, mas principalmente pela maneira como eles se relacionavam com Deus, Deus tinha palavras para dizer a essas nações. Como nós já estudamos anteriormente, destacamos no conteúdo desse capítulo o julgamento contra as nações, que também foi proclamado pelos profetas Isaías, nos capítulos 13 a 24, e Jeremias, nos capítulos 46 a 51. E como veremos adiante ainda, esse mesmo juízo divino foi anunciado por Amós, por Sofonias, enfim, Deus tinha uma palavra não somente ao seu povo de Judá, mas sim uma palavra às demais nações também. Nessas palavras proféticas, o tema, a mensagem que o profeta de Deus transmitia, era muito claro o seu conteúdo e muito objetivo. A soberania e a justiça de Deus sobre as nações é um fato inegável, pois afinal ele não está só preocupado com seu povo, mas com todos os povos. Por quê? Porque ele é o criador de cada ser humano. Ele mesmo criou cada nação e por todos os homens deveria ser adorado. Paulo disse que os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Por isso, diz Paulo, tais homens são indesculpáveis. Romanos 1:20. Ora, quando essas nações não reconhecem a Deus como Criador e não lhe dão a devida adoração, elas se fazem culpadas. E quando essas nações tratam mal o povo de Deus, também se fizeram culpadas e merecedoras do juízo de Deus. Essas nações vizinhas de Israel e de Judá foram agressivas e nos momentos em que o povo de Deus teve situações negativas e se viu fragilizado, essas nações aproveitaram a fraqueza dos hebreus e tentaram das mais variadas maneiras tirar-lhe a terra da promessa, a terra que o Senhor tinha dado, tentaram tirar-lhe a riqueza que o Senhor tinha dado a eles. Aproveitando os fracassos do povo de Deus, essas nações foram aproveitadoras e usurpadoras. Então o juízo de Deus estava por vir, e essa era a mensagem do profeta de Deus para essas nações. Assim, o título para esses capítulos pode ser definido nessa pequena frase: o justo juízo de Deus contra as nações pagãs. O justo juízo de Deus contra as nações pagãs. O texto todo, então, é Ezequiel 25, 1 a 28, 36. Se você tiver a oportunidade, abra sua Bíblia e me acompanhe nessa reflexão. Ao tratarmos desse tema tão marcante do juízo de Deus, é inegável constatarmos a extensão do trabalho profético de Ezequiel. A palavra é uma palavra dirigida a várias nações. Então, é um trabalho extenso de Ezequiel. Merece destaque o seu ministério, porque, assim como os profetas Isaías e Jeremias, Ezequiel profetizou, isso é, ele ministrou, tendo como tema a política internacional daquela época. À medida que as suas visões aconteciam, seus oráculos condenatórios contra as nações foram sendo registrados, revelando o destino futuro dessas nações vizinhas de Judá. E as profecias dirigidas contra as demais nações comprovavam a soberania e o controle de Deus na história humana. Tanto o povo de Deus como as demais nações, todos deveriam saber que Deus é o Senhor. Essa frase é uma frase típica do livro de Ezequiel. Por quê? Porque Deus exerce controle soberano e julgará todas as nações, até aqueles que se consideravam os mais fortes. Ao meditarmos nessas questões, embora se destaque a soberania de Deus, algumas pessoas levantam uma dúvida muito séria. Elas questionam: ao agir contra as nações, será que Deus queria vingar-se? Ora, essa é uma questão importante e merece ser respondida. Quando consideramos as ações divinas contra o seu povo ou contra as nações, devemos pensar no juízo divino e não na vingança divina, como se nós fôssemos nos vingar. Ao considerarmos os atributos divinos, constatamos que a vingança é contrária à natureza divina, mas o seu justo juízo faz parte, sim, do seu caráter. Na verdade, quando estudamos os seus atributos, confirmamos que Deus é santo, e exatamente pela sua santidade, ela requer que ele pratique a justiça. A santidade de Deus requer que Deus seja santo, seja justo. Se Deus não agisse com justiça, ele estaria encobrindo o pecado e agiria contrariamente ao seu ser. Desde o princípio ele condenou o pecado. Assim aconteceu quando Lúcifer pecou orgulhosamente, e assim também aconteceu quando Adão e Eva foram desobedientes à ordem recebida. Temos, portanto, que nos conscientizar que, bem diferente de nós, ao contrário de ser vingança, o próprio juízo justo de Deus é um ato, na verdade, quando nós pensamos bem, o justo juízo de Deus é um ato de grande misericórdia. Porque através da punição, da correção, da disciplina, Deus não permitia que os pecadores se afundassem ainda mais nos seus pecados, errando cada vez mais. Se o pecado não é dominado, se o pecado não é combatido, se o pecado não é extirpado, ele quebra a ordem que Deus planejou para a criação. Se o pecado não é punido, ele pode provocar a destruição da criação e da humanidade em particular. O justo juiz de Deus, então, por sua misericórdia, através da disciplina, faz cessar esse processo destrutivo. Portanto, ao considerarmos esse tema do justo juiz de Deus contra as nações, podemos afirmar que, em sua soberania, o justo juiz de Deus é infalível e alcança toda e qualquer nação. Eu repito, esse é o princípio que extraímos desse texto de Ezequiel 25, 1 até 28, 36. Em sua soberania, o justo juiz de Deus é infalível e alcança toda e qualquer nação. Nesse capítulo, nós vamos encontrar 5 manifestações do justo juízo de Deus. A primeira manifestação desse justo juízo divino se observa contra Amon. Capítulo 25, 1 a 7. Qual foi o crime dos amonitas? Eles se alegraram e zombaram quando Jerusalém caiu. Literalmente, os amonitas aplaudiram maldosamente quando Judá caiu. Então, em segundo lugar, a pergunta é: qual é o castigo dos amonitas? Seriam entregues aos filhos do Oriente. Veja o versículo 4 do capítulo 25. Rabá se tornaria um lugar de repouso para os animais. Eles seriam completamente destruídos. Os amonitas teriam que saber que Deus é o Senhor. A misericórdia de Deus, nós vemos numa terceira abordagem com relação a Amon. Mesmo sendo a intenção de Deus punir a soberba e a falta de misericórdia, o profeta Jeremias tinha mostrado anteriormente que alguns amonitas sobreviveriam. Esse é o nosso Deus justo, mas também, ao mesmo tempo, misericordioso. A segunda manifestação do justo juiz divino se vê contra Moabe e Edom, versículos 8 a 14 do capítulo 25. Qual foi o crime dos moabitas? Não reconheceram o lugar especial de Judá entre as nações. E o crime dos edomitas? Eles tiveram um comportamento vingativo para com o povo de Judá. O povo de Judá era o povo escolhido por Deus, e os judeus eram parentes. Os judeus eram parentes imediatos dos moabitas, dos edomitas também. Ora, eles não deveriam ter considerado esses vizinhos como qualquer nação. Também os edomitas eram parentes e trataram duramente os seus vizinhos hebreus. Então, Em segundo lugar, temos que perceber o que o texto fala sobre o castigo dos moabitas. Deus abriria espaço onde eles tinham cidades. Isso é, eles seriam entregues, junto com os amonitas, aos povos do Oriente. Capítulo 25, versículos 10 e 11. E os moabitas teriam como castigo? Eles teriam que reconhecer, teriam que saber que quem é o Senhor é Deus, é Yahvé. Esse era o castigo daquele povo que era tremendamente orgulhoso e idólatra. O castigo dos edomitas, Deus faria da terra deles, veja só, querido amigo, um grande deserto. Deus usaria o seu próprio povo como instrumento para executar a sua ira contra Edom. Os edomitas teriam que reconhecer, teriam que saber que Deus é o Senhor e a sua palavra não falha. O que ele diz, isso acontece. A terceira manifestação do justo juízo divino se vê contra a Filistia. Capítulo 25, 15 a 17. Qual foi o crime dos filisteus? Também eles tiveram um comportamento vingativo contra o povo de Judá. Agiram com maldade, com desprezo de alma contra Judá. E por causa da antiga hostilidade, eles buscaram eliminar os descendentes de Abraão. Então, em segundo lugar também, os filisteus teriam o seu castigo. Deus eliminaria os queretitas. É, porque é um povo filisteu, da orla marinha. Pela citação aqui, deduz-se que os quereritas tinham sido filisteus ou um povo vinculado a eles. Eles eram parentes. O resto do povo, da costa, toda a costa do mar Mediterrâneo, seria destruído. Versículos 16 e 17 do capítulo 25. Deus, ao punir essas nações próximas a Judá, que exaltaram-se vendo o fracasso dos judeus, Deus tinha por objetivo que elas percebessem que Deus não era apenas Deus de Judá e de Israel. Os filisteus teriam que reconhecer, teriam que saber que Deus é o Senhor. Assim, em quarto lugar, uma quarta manifestação do justo juízo divino se vê na ação de Deus contra Tiro. Capítulo 26, 1 até capítulo 28, 19. A referência data em 26.1 coloca essa profecia, ou pelo menos a primeira mensagem nessa série, no mesmo ano da queda de Jerusalém, isso é, em 586 a.C. Esse versículo não identifica o mês, mas o contexto mostra que essas profecias foram feitas depois da queda de Jerusalém, que aconteceu no quinto mês daquele ano. Então, essa é a quinta data que o profeta utiliza para fixar historicamente a sua profecia. Qual foi o crime desses que nós poderíamos chamar também de fenícios ou libaneses atuais? Ora, sabe o que eles fizeram? Eles zombaram de Jerusalém quando a cidade caiu. Não tiveram nenhuma misericórdia, não tiveram compaixão, simplesmente se alegraram com a queda da cidade e do templo. Então, a profecia mostra qual o castigo deles. Deus enviaria muitas nações para destruir Tiro. A cidade seria varrida e deixada como uma pedra lisa. Versículo 4 do capítulo 26. Tiro se tornaria um lugar para esticar redes de pescadores para secarem. As filhas, isso é, as cidades menores dependentes de Tiro, seriam também mortas. Nabucodonosor seria usado por Deus para liderar o cerco a Tiro e a destruição das cidades filhas. A história confirma que Nabucodonosor cercou a cidade de Tiro entre 585 e 572, logo depois de ter provocado a queda de Jerusalém. Então, Nabucodonosor levou à queda da cidade de Tiro e, posteriormente, à destruição total da cidade continental. Aquela cidade nunca mais seria reconstruída. E nesse ponto devemos fazer uma observação. Hoje existe uma cidade de Tiro no Líbano, mas não é a mesma da cidade continental que a Bíblia relata. O entulho da cidade antiga foi usado para fazer um mole e a nova cidade foi construída de uma maneira bem interessante próxima à costa. As reações dos vizinhos de Tiro à queda da cidade foram as mais diversas. Os príncipes do mar, os poderosos da região da costa, ficaram pasmos. Os povos vizinhos lamentariam a queda de Tiro. A cena aqui lembra de um velório. Descrevendo a cidade, descrevendo a cidade sendo carregada numa procissão funerária. Deus fala da descida da cidade à cova, da qual nunca mais voltaria. Ezequiel, então, fez uma lamentação sobre Tiro usando a figura de um grande navio que naufragou. Ele descreve Tiro como um navio impressionante construído por trabalhadores de várias nações usando materiais de primeiríssima qualidade. Uma vez que o navio foi construído, ele foi envolvido no comércio com muitas nações adquirindo sua riqueza e seu poder dos povos. Vamos observar alguns dos mesmos nomes no capítulo 38, onde daremos então mais atenção ao significado dessas listas dos povos. Tiro e seus dependentes cairiam em ruínas como se fosse um naufrágio desse grande e poderoso navio. As outras nações que faziam negócio com Tiro lamentariam o seu naufrágio. Deus então estava avisando sobre o destino do rei de Tiro. O príncipe de Tiro tinha se exaltado como se fosse Deus, achando-se então invencível. Mas Deus humilharia esse homem de uma tal maneira, porque, como a arrogância de outros reis, a mesma atitude de muitos governantes de hoje. Sabe o que aconteceu? O rei de Tiro mostrou seu orgulho em se gabar, como se ele fosse o responsável pela prosperidade do seu reino. Evidentemente, em tom de ironia, Deus disse que esse rei, ele se achava até mais sábio do que Daniel. Mas Deus traria sobre ele os mais terríveis estrangeiros, mostrando a ele que com toda a sua glória, todo o seu poder, ele não passava de um simples homem que morreria por intermédio de estrangeiros. Por quê? Porque Deus tinha assim sentenciado. Versículo 10 do capítulo 28. A quinta manifestação do juízo divino se vê contra Sidom, versículos 20 a 26 do capítulo 28. Qual foi o crime dos que habitavam em Sidom? Trataram o povo de Israel com desprezo, e o castigo deles sofreriam doenças graves e suas mortes seriam violentas. A queda de Sidom completaria a remoção dos vizinhos de Israel que desprezavam o povo escolhido. Deus seria santificado pela aplicação da sua justiça. Muito bem, então terminamos essas manifestações do justo juízo de Deus. Porém, com base nesse penúltimo parágrafo, nós temos muitos estudiosos que veem ali uma descrição da origem de Satanás. Vamos voltar então a analisar o texto de 28, 11 até 19, que trata então sobre essa possível origem de Satanás. É muito comum encontrar explicações da origem de Satanás baseadas exatamente nesse texto, Ezequiel 28, e também Isaías 14. Até o nome Lúcifer, aplicado por muitos ao diabo, vem de algumas traduções de Isaías 14. Mas o estudo cuidadoso desses capítulos mostra que as pessoas condenadas, embora imitando muitas atitudes erradas de Satanás, eram de fato reis, eram pessoas reais, eram reis de povos antigos. Ezequiel 28 fala de alguém que não passava de um homem e que seria morto pela espada dos estrangeiros. Muitos justificam a interpretação sobre Satanás por causa dos comentários sobre o Éden e sobre o querubim, nos versículos 12 a 14. Mas Satanás não brilhava no Éden como querubim. Ele entrou como serpente para tentar o primeiro casal. Esse trecho, então, usa uma linguagem simbólica que fala de Daniel e de um querubim, mas o assunto da profecia é o próprio rei de Tiro. Com certeza, ele era um filho de Satanás, um filho do diabo. Mas esse trecho não é uma história da origem do adversário. Podemos concluir, então, o nosso estudo, lembrando que o povo de Israel merecia o castigo e seria severamente disciplinado por Deus. Mas as nações ao seu redor, que achavam prazer no sofrimento do povo escolhido, enfrentariam castigos até mais severos. Olhando no mapa, podemos ver que as profecias desses capítulos tratam de vizinhos que praticamente de todos os lados, norte, sul, leste, oeste, estavam contrários a Judá e Israel. Os que zombavam de Israel ou maltratavam o povo escolhido teriam que responder para Deus. Todas as nações que, ao invés de adorarem a Deus, adoravam ídolos mortos, teriam que responder a Deus. Por que, você me pergunta? Ora, porque Deus é soberano e é justo. E assim como fez com aquelas nações, Deus também vai nos julgar a todos. Querido amigo, que o Senhor te abençoe e te faça justo, confiante nele e dele dependente, para não ser condenado com os incrédulos. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Graças sem igual.